Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Lado Q. O Lado Q é o podcast da Questonomy One. Somos uma consultoria híbrida de estratégia e design e nesse espaço queremos gerar conversas sobre futuros desejáveis e trazer novas perspectivas sobre inovação, tecnologia, comportamento, marketing e negócios, sempre sob a lente do CX. Para quem não sabe, CX é Customer Experience, como prática orientada por uma abordagem sistêmica de design. Hoje a gente vai ter um episódio muito legal para a gente começar 2022. Uma coisa que a gente faz todo ano, né? Que é um conteúdo sobre o que esperar do ano em relação à inovação. Então, a gente chama as pessoas da nossa equipe que participaram de projetos interessantes em diversas áreas para ajudar a gente nessa reflexão e para a gente dividir com vocês esse conteúdo, né? Porque, afinal, sempre no começo do ano a gente recebe um monte de report, é muito difícil a gente lidar com esse monte de informação e a gente conseguir entender o que é hype ou o que é real, né? E aí a gente quer dar nossa contribuição aqui. Então, eu já começo falando para vocês irem lá no nosso site ou nas nossas mídias sociais para ver esse conteúdo e ler esse conteúdo, porque tem coisas muito interessantes ali. E a gente aqui não vai repetir eles, a gente já vai falar sobre eles, né? Para que a gente consiga ainda complementar o assunto e vocês terem ainda mais informação. A gente chamou aqui algumas das pessoas que participaram desse conteúdo para dar tempo da gente conseguir conversar legal, mas tem mais conteúdos ali que não vão ser tratados. Eu também escrevi lá sobre algumas questões do comportamento da sociedade e que tem a ver com esse impacto que a pandemia trouxe, né, no nosso modo de vida, impactos positivos, impactos negativos. Daqui a pouco eu começo a falar um pouco sobre esse assunto, mas antes disso eu queria que cada um aqui dos convidados fizesse um tweet de apresentação rapidinho para a gente não perder tanto tempo de conversa, mas para a gente saber aqui quem são as pessoas que estão com a gente. Então eu começo comigo, que sou o Barão do Sarno, eu sou um dos sócios diretores da Questonomy One. Trabalho com projetos ligados a pesquisa, estratégia, futurismo e, enfim, é isso. Já passo a bola aqui para Mariana Falcão.
Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde. Sou Mariana Falcão, sou do time de pesquisa e estratégia da Questo. Estive em projetos, né, relacionados aí ao tema que eu vou falar, como o Volt e o Fund, e também tenho um pezinho de gosto no futurismo.
E qual é o tema que você vai falar, Mari?
Eu vou falar sobre as inovações, o que a gente espera do mercado financeiro nesse sentido, principalmente ligado a fintechs, meios de pagamento, etc.
E para quem você passa a bola?
Eu passo a bola para o Danilo.
Oi, gente. Prazer estar aqui. Eu sou o Danilo. Eu sou Head de Design focado em XR aqui na Questonomy One. E aí, só explicando para quem não sabe, XR é o termo que significa realidade estendida, que é um termo guarda-chuva que abrange tanto AR quanto VR e realidade mista. E eu vou estar aqui falando sobre o metaverso, que foi um tema bastante comentado aí nos últimos meses. E a gente vai abrir um pouco, né, discutir um pouquinho sobre o que isso significa e os impactos que isso vai gerar daqui para frente.
Beleza, então agora sobrou você, Mariana Gastal.
E aí, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui. Meu nome é Mari Gastal. Eu trabalhei como pesquisadora e estrategista da Questonol por quase 3 anos, até fazer recentemente uma mudança de área, e agora eu sou gerente de projetos. Esse ano eu trabalhei num projeto bem grande da Ambev, voltado justamente para inovação no mercado de alimentação e bebidas, então isso me deu bastante repertório para vir contribuir um pouquinho para a conversa de hoje.
Maravilha, pessoal. Então, assim, existe uma questão muito presente e que lida com todos os temas que a gente está falando aqui, porque tem sido vivido por todos, obviamente, que é a tal da pandemia, né? E aí, puxando para um pouco das questões que eu escrevi como tendência, sociedade e comportamento, as nossas transformações de comportamento, obviamente, nos últimos anos, têm muita relação com como a nossa vida foi significativamente transformada por essa questão da pandemia e alguns impactos que a gente teve na sociedade. Infelizmente, um dos impactos foi muito negativo, que é um aumento da desigualdade, né? Então, é muito louco como a humanidade, num momento em que exigia um esforço muito significativo de todos para a gente lidar com essa crise humanitária, o que a gente viu foi uma concentração muito maior ainda de riqueza. A ponto da gente já ter dados que falam que a camada mais pobre da população, acho que vai demorar coisa de 10 anos para conseguir recuperar o padrão de vida que tinha antes da pandemia. E, ao mesmo tempo, durante esse período da pandemia, as 500 pessoas mais ricas do mundo enriqueceram mais US$1 trilhão. Bom, essas questões, elas deixam muito evidente, a ferida fica muito exposta, né, de como a nossa sociedade está indo para um caminho que não necessariamente é um caminho que gera benefícios para a maioria das pessoas. E é possível ver, através de alguns comportamentos que estão tendo, que a gente consegue mapear no mundo, que essa descrença, ela está fazendo com que exista um coro muito maior dos críticos do que antes, né? Antes você tinha alguns tipos de discussões que estavam muito reservadas a um público um pouco menor e que hoje já é ampliado, né? Essa questão da concentração de riqueza, por exemplo, nunca teve tanto conteúdo discutindo, tentando fazer com que a pessoa mas que não tem um entendimento muito grande sobre questões financeiras e tudo, consiga entender o que significa ser bilionário, né? O que é ter 1 bilhão, o que 1 bilhão significa. Porque para a gente passa de 1 milhão, né? Parece que é tudo a mesma coisa. E 1 bilhão é um valor que é muito abstrato para uma pessoa comum entender. Então, a gente está vendo que tem um pensamento crítico maior sobre essa questão de como essas desigualdades elas se tornam muito evidentes no momento de crise humanitária que nem a gente tem. E uma das principais questões de desigualdade que a gente vivencia hoje é a da cobertura de vacina, né? Que deixa mais evidente ainda. Enquanto tem países que compraram vacina para vacinar sua população mais de 4 vezes, né? Você tem países que ainda você não tem nem 10% das pessoas vacinadas. Um dos dados mais interessantes que a gente vê num momento já de virada, né, de pessoas vacinadas e um tanto de retomada econômica, que foi muito emblemático, foi o que muitas pessoas estão chamando de a grande renúncia que aconteceu nos Estados Unidos. Então, existe um público muito grande do americano que estão se demitindo dos seus trabalhos que tinham antes da pandemia. Mas, assim, são questões de milhões, uma coisa jamais vista antes. E é muito emblemático, né, pensar que pessoas que, mesmo num momento de crise, tinham seus empregos e, de repente, optam por abrir mão desses empregos. É possível interpretar que isso tem a ver com várias questões e, entre as questões, uma certa descrença no modelo, né? Porque você tem ali um plano de carreira e uma ideia de um caminho ascendente, principalmente do ponto de vista financeiro e da acumulação de riqueza, que vai tirar resultado. Mas a pandemia foi uma experiência tão aguda, né, que nos aproximou, querendo ou não, da morte, ou nos fez olhar dentro de casa o que a gente sentiu falta, o que a gente não sentiu, o que realmente faz a diferença na nossa vida, né? O que importa. E aí a gente olha para o trabalho, olha para o nosso modo de vida, olha para esse pensamento de sucesso, né, voltado para a questão da acumulação de riqueza ou de bens de consumo, e a gente começa a repensar esse contexto. Não à toa, também nesse mesmo período, a gente vê um crescimento muito grande de conteúdos ligados a alguns assuntos que ainda não tem um nome guarda-chuva, mas que também já tem sido chamado de essencialismo, de minimalismo, de simplicidade voluntária, entre vários outros nomes, né? Então a gente vê livros falando muito sobre isso, a própria Marie Kondo, como alguém que trabalha muito essa questão de que menos pode ser mais. A gente tem documentários no Netflix sobre minimalismo, programa sobre o movimento Tiny House, que é um assunto que eu acho que vale muito as pessoas pesquisarem, muito interessante. Mas uma ideia de que a gente pode ter menos coisas e, ao a gente ter menos coisas, a gente pode ter mais qualidade de vida, porque a gente tem mais mobilidade, porque a gente pode fazer uma renúncia de um tipo de trabalho que a gente é obrigado a fazer para sustentar um certo padrão de vida e, de repente, optar por um que a gente pode até ganhar menos, mas que faça mais sentido para a nossa vida. Então, por mais que a gente esteja falando de um público ainda que é muito pequeno, que é esse público que pode escolher seu trabalho, né, que pode escolher renunciar, enquanto a grande maioria das pessoas estão, ainda mais agora na pandemia, estão querendo no máximo se manter, né, conseguir manter o seu padrão de vida, isso mostra que a gente começa a ter outras referências de sucesso, outras referências de qualidade de vida. A gente começa a pôr em xeque a história do American Way of Life, como a gente vai falar, como a gente pode chamar, ou a ideia de que não sei quem chegou lá, né? Chegou lá onde? Onde que ele chegou? Então, acredito que esses questionamentos sobre o modelo, que é fruto da própria crise do modelo, crise da política participativa, entender as questões de representatividade, né? Por um lado, a gente vê que existem países que foram governados por mulheres e se saíram muito melhor na pandemia, né? Então, e ao mesmo tempo, os governos que têm todas as pessoas são muito iguais, né? Que são os brancos, homens, empresários, como países que saíram mais mal, né? Então, essa questão de representatividade, que tem a ver com a crise do modelo da política tradicional, onde a gente é governado pelo mesmo tipo de pessoa. Essas discussões, elas podem nos dar essa esperança, né? Em meio a uma crise, que a gente possa realmente repensar algumas questões de modelo. Dito isso, eu queria já trazer a Mari Gastal aqui, porque assim como a gente tem, eu falei de mudanças de comportamento aqui no macro da sociedade, dentro do universo da alimentação, que foi o assunto que ela pesquisou, a gente também pode, eu tenho certeza que muitas dessas transformações aconteceram. Então eu queria que ela falasse para a gente sobre as transformações que a pandemia gerou nesse universo da alimentação e, já que trabalhamos com algumas empresas ligadas, né, alimentação e bebida, o que, que a gente vê de como as indústrias já estão se movimentando para se adaptar a essas novas demandas desse usuário pós-pandêmico ou pandêmico, né? Não sei se a gente é pós-pandêmico ainda.
Sim, Barão. Bom, a gente aprendeu bastante esse ano, principalmente porque a gente foi um ano esquisito no sentido de que a gente ainda se sentia em pandemia, ainda estamos vivendo todos os efeitos dessa pandemia, né? Mas ao mesmo tempo, o mercado como um todo e as empresas e as multinacionais começaram a olhar já, bom, qual é o próximo passo, né? Como é que a gente vai sair dessa fase esquisita e o que, que a gente vai colocar no mercado agora? Então a gente conseguiu juntar um conhecimento interessante e observar certos efeitos interessantes de consumo, que foi um pouquinho do que a gente contou ali no artigo, né, no post de tendências, mas também dá para eu comentar aqui. Eu acho que tem muito a ver com o que você falou agora em relação ao efeito da pandemia, né? A gente está num momento muito delicado econômico do país, tá esse aumento de desigualdade social, só que ao mesmo tempo as pessoas estão vindo de um momento de, que não é novidade mais, né, de inclusão digital, as pessoas têm mais acesso agora, por conta da internet, elas sabem o que há de legal no mundo para se consumir, o que há de legal no mundo de experiências. Então o que a gente está vendo agora é que a gente está fazendo até um resgate de certas práticas e de uma mentalidade de mais por menos, que não sei se, né, nem todo mundo viveu isso, mas na época da inflação, que o Brasil estava com uma inflação muito pesada, então a gente está vendo um modelo, né, modelo de você ter acesso à mesma qualidade de experiências, ao mesmo tipo de experiências, mas gastando menos. Então a gente está vendo, por exemplo, produtos retornáveis voltarem para o mercado, a gente está vendo mais programas de vantagem, onde você pode reciclar produtos ou devolver produtos e ganhar, né, descontos ou ganhar algum tipo de recompensa por isso. E a gente está sentindo muito que as pessoas estão mais à procura de, cara, como é que eu posso ainda ter essa experiência que eu aprecio, que eu sei que é legal, posso até já ter apreciado antes, mas agora não tenho mais condição. E então, como é que eu posso ter acesso ainda a ela? Seja por um desconto, seja por uma membership de alguma coisa. Então, isso para mim é um dos grandes efeitos que a gente vai sentir, não só no mercado de alimentação, mas também, acho que todo o mercado, né, o mercado de consumo como um todo.
Ô Mari, uma coisa que eu acho legal disso que você está falando é porque tudo que a gente via que tinha a ver com questões relevantes no universo da alimentação, de sustentabilidade, ou vegano, ou mais caseiro, fermentação natural, essas coisas sempre foram muito relacionadas a uma coisa muito de nicho, né? Hipster, sei lá, uma coisa muito de segmento.
Até elitizadas, né?
Exato, sempre elitizado. E aí quando você fala isso, sei lá, me dá um pouco de esperança de que talvez isso comece a entrar no mainstream, né? Tipo, as pessoas percebam que isso não é uma demanda de um público específico, mas é uma demanda do próprio meio ambiente, né? Entre outras coisas, ou da questão de saúde pública, né? Então talvez a gente começar a pensar que não só pela carência financeira que as pessoas têm, mas que talvez a própria indústria esteja procurando alternativas para essas coisas começarem a entrar numa discussão um pouco menos nichada, né? E se não vira só um greenwashing, né? Vira só uma questão de que, para a indústria foi legal falar, mas que realmente não está transformando os hábitos alimentares das pessoas e tudo mais.
E eu acho que o pulo do gato, Barão, que justamente você pegou bem na ferida agora, é que justamente não é mais só coisa de abraçador de árvore, né? Tem vários fatores que estão chegando nesse mesmo lugar. Então, é bem isso. Assim, não é só uma questão de meio ambiente, não é mais só uma questão de custo, é uma questão muito, enfim, que afeta várias esferas da nossa sociedade. Então, quando a gente olha, por exemplo, outro efeito da pandemia, também não muito relacionado à questão do custo de vida, mas que acabou aparecendo também com muita força, foi esses rituais de casa, né? Justamente isso que você pontuou. Putz, o fazer pão em casa, o degustar um vinho em casa, o fazer um jantar em casa. As pessoas, como estavam em quarentena, como estavam em lockdown, foram obrigadas a encontrar o valor nas experiências domésticas. E experiências domésticas, não tô nem dizendo tipo das tarefas, né? De lavar louça. Acho que teve gente também reclamando bastante disso. Mas é justamente do jantar junto à mesa, de fazer uma refeição, de compartilhar, de colocar a mão para fazer alguma coisa. Muita gente não estava tendo tempo, não estava tendo disponibilidade, não estava nem tendo interesse de fazer isso. E foi um pouco obrigado durante a pandemia. E aí essas coisas começam a se juntar e se materializar em coisas muito parecidas, né? Então, é isso. A gente está vendo esse território nichado de, putz, de do it yourself, de procurar ingredientes mais saudáveis, de encontrar um jeito de fazer mais com as minhas próprias mãos. Não só por uma questão de, putz, eu comecei a fazer isso em casa como ritual, mas também porque eu sei que é melhor pra mim, porque eu entendi, enquanto eu fazia o meu pão, que olha a quantidade de ingredientes que eu tô comprando, que é muito mais simples do que um pão industrializado que eu pego no supermercado, por exemplo. Ou na hora que eu faço a minha própria salada, eu sei o que tá indo nela, eu sei onde eu comprei esses ingredientes. Então acho que tem vários efeitos aí, vários fatores que vão influenciando, acho bem interessante.
Tem um ponto interessante nesse sentido também, né, que quando a gente vê o poder econômico caindo na pandemia, a gente entra numa insegurança alimentar. E isso faz com que as pessoas busquem o sentimento de segurança também na alimentação, né? E essa busca por ter a própria horta ou tudo mais dentro de casa também parte de uma espécie de querer ter o controle, né, no que dá para ter nessa cadeia produtiva. Acho que é um comportamento que tende a ficar.
Exatamente. E eu acho muito louco que você até comentou por fora aqui, Mari, mas que é isso, a gente voltar para valores que são, a gente já viu antes. A gente está voltando para princípios que a gente já viu antes, da hortinha em casa, do produto retornável. A gente cada vez mais, eu acho que é maior do que a nostalgia que a gente vinha falando ano passado e retrasado, né? É a gente olhar para o passado também e ver, putz, o que funcionava, onde a gente começou a errar e como é que a gente volta para um lugar em que seja mais sustentável o que a gente está fazendo.
Perfeito. Que também tem muito a ver com o fato de que existe um certo modelo aí que está muito escancarado que deu errado, né?
Sim.
Então, e a pandemia é um dos lugares que escancarou. Porque a própria pandemia em si, ela é fruto de dois erros, né? Ela é fruto de uma questão da própria... do desmatamento desenfreado, né? Que fez com que a gente tivesse contato com uma série de vírus que estavam distantes da nossa sociedade. E, por outro lado, um investimento no lugar errado, né? Então, assim, a gente investiu trilhões na indústria armamentista para guerra, né? Guerra contra outros países. E algumas guerras que a gente tinha que se proteger, como a guerra biológica, que já tinha sido anunciada, né? Os cientistas falavam direto que não era uma questão de si, mas uma questão de quando isso ia ocorrer. E, da mesma maneira, agora a gente está vivendo a mesma questão ligada ao aquecimento global, né? Então... que também é uma tragédia já anunciada. Então, eu acho que essas questões, elas evidenciam que o indivíduo ele também assume um certo comportamento no momento em que ele passa a desacreditar um pouco de que existe uma política global e tradicional que vai lidar com as questões deles. Então, você tem uma desconfiança muito grande no que as pessoas estão prometendo para você e você volta, às vezes, ao básico, né, para você conseguir tentar, de alguma forma, ter um pouco de controle. E a alimentação muito emblemática, né? O controle sobre o que você ingere, né? O que você dá para os seus filhos. É um lugar muito agudo dessa questão.
Isso é uma coisa que eu queria... Que quando você estava falando, Mari, acabei lembrando aqui, que tem a ver com alimentação, mas não não essencialmente a comida, mas que com a pandemia teve essa coisa do aumento do delivery, né? Muito. E aí, né, durante a pandemia, eu vi assim, quanto... um aumento de lixo, né, de embalagem, né, teve com isso, né, então, às vezes pedia restaurantes que cada coisinha vinha numa embalagenzinha separada, que era de plástico, e que cada refeição era, tipo, uma quantidade enorme de embalagens que acabava, enfim, né, contribuindo pra caramba, assim, né, com o aumento, né, de lixo. Então, acho que tem aí também uma coisa que nós, como designers, né, repensar, assim, putz, como que a gente... né, lida com isso, né, traz embalagens mais sustentáveis, traz soluções, né, que a gente não tenha tanto esse desperdício, né, que diretamente está ligado à alimentação em si, né, então acho que isso é uma coisa interessante.
Inclusive, essa é uma das tendências que a gente conversou bastante, acabou não entrando no artigo em si, então breaking news aqui pro pessoal que está assistindo o podcast, mas a gente falou muito disso durante o ano, até porque a gente fez um projeto muito legal com a Klabin, que, não sei, para quem não conhece, é uma multinacional brasileira que trabalha com papel, e eles estão, não só eles, né, mas todo o mercado de embalagens está muito focado na questão das embalagens recicláveis, as embalagens biodegradáveis. A gente viu que está tendo um avanço enorme nessa área. O Brasil está se posicionando super bem, porque a gente tem uma pesquisa muito legal com a celulose de papel. E para a gente foi muito louco, porque a gente, enquanto consumidor, e até enquanto, né, consultores, a gente... É difícil a gente olhar tanto para o packaging das coisas, né? Claro que a gente trabalha com produto, mas a gente olhar para essa coisa do material, qual que é o material que é o mais importante, o mais relevante, e a gente às vezes nem sabe o que está acontecendo por trás dos panos nas indústrias, então a gente descobriu isso também e foi muito interessante a gente ficar sabendo.
Legal, mas para além disso, eu acho que existe um desafio de design aqui, que é um desafio do pensamento da logística mesmo, né? Eu acho muito louco como, por exemplo, você tem hoje alguns aplicativos que centralizam boa parte do delivery, e isso não se reverte num entendimento, numa lógica de como é que a gente otimiza as questões de embalagem, né? Enfim. Olha, nós aqui, designers, estamos aqui para conversar, viu, gente? Vem, vamos falar com a gente aqui. Vamos desenvolver um projeto mais inteligente do que a gente ficar jogando um monte de embalagem no lixo, biodegradável ou não, né? Enfim, eu vou dar seguimento aqui. Eu já vou colocar no mesmo pacote dois dos assuntos que a gente vai abordar, que eu acho que foram os dois assuntos mais hypados, assim, de 2021. As coisas que a gente mais ouviu que iam transformar o nosso mundo. Que um deles foi essa questão toda da revolução do mercado financeiro, né? Com as fintechs como a grande bola da vez, os grandes unicórnios do momento, né? Então, um monte de fintech virando unicórnio. O fenômeno do Nubank, né? A fintech mais valorizada que a gente tem aqui no Brasil, talvez da América Latina. A gente abriu uma IPO e do dia para a noite se tornou mais valioso, tem um valor de mercado maior do que o Itaú, que tem seus 80 anos de idade. Então, assim, gerou muito buzz tudo isso, né? O Banco Central assumindo uma postura muito interessante também de protagonista de inovação, com essa revolução do Pix, que foi uma questão que transformou significativamente o comportamento financeiro do brasileiro, né, de forma muito positiva e democrática, é uma questão muito legal. Entre outras coisas que a gente ouviu que tem a ver, né, as moedas digitais, moedas sociais, são muitas coisas ligadas a esse mundo do mercado financeiro. E o outro, o tal do metaverso, né? Que diabos é isso, o metaverso, que todo mundo falou que agora a nossa vida vai ser no metaverso e a gente vai viver o metaverso, e isso vai mudar tudo. E, na real, no nosso dia a dia aqui, ainda é uma coisa muito abstrata. Então, a gente quer falar sobre esses dois assuntos. Eu vou começar com a questão financeira, vou trazer aqui para a Mari. E já fazendo uma pergunta para ajudar, né, todo mundo, inclusive a mim mesmo, de você conseguir, Mari, dentro do possível, claro, né, porque a gente está vivendo um período de muitas incertezas, mas tentar falar o que você acha que é real, né, dessas questões, dessas transformações financeiras. E o que é mais um grande hype aí, que talvez seja mais passageiro ou talvez não seja tão pertinente assim. Então, para você traçar um panorama um pouco para a gente aqui do que é real, do que você acha que realmente vai transformar a gente aí daqui para frente, e depois você falar sobre essas questões que você talvez não bote tanta fé assim.
Muito bom, Barão. O resuminho aí já trouxe o que foram algumas mudanças, né, do ano passado, mas que já vão reverberar aí nesse ano também. Acho que dois pontos muito interessantes que você traz é tanto sobre as fintechs, mas também trazendo o Banco Central, né? Acho que pouca gente sabe que o sistema brasileiro bancário é dos melhores do mundo, né? É super integrado, é dos mais digitalizados. E isso é uma coisa que às vezes a gente não bota fé, né? A gente está olhando sempre para a gringa, mas não valoriza que o esforço de digitalização para ter um país desse tamanho, né? De tamanho continental, integrado e conseguindo com que os processos funcionem no digital, né? E o Pix, ele foi, né, revolucionário, ele ajudou e inseriu na digitalização mais de 45 milhões de brasileiros, se eu não me engano. E fora da parte financeira, ainda tiveram novos comportamentos, né? Tipo, o pessoal que está aí paquerando pelo Pix, que manda mensagenzinha para poder, né, enfim, já mandar mensagem para a pessoa junto com algum dinheiro. Mas, nesse sentido, é muito interessante ver o que, não só o que as fintechs estão fazendo, ou como o mercado está reagindo a isso, como o Nubank, né, como você comentou, mas também do Banco Central para ver o que as políticas públicas estão incentivando, e acho que isso ajuda a gente a separar um pouco justamente o que, é hype do que não é, né? Então, se por um lado a gente está ouvindo e vendo bastante nas redes e tudo mais sobre as criptomoedas, né, o Dogecoin, que aí o Elon Musk sobe ou não sobe a moeda quando ele quer, mas quando a gente fala desse futuro, não tem como não incluir as criptomoedas. Se você for ver lá no site do Banco Central, no ano passado eles abriram já os direcionamentos de como vão ser as guias para a criação de uma moeda digital nacional brasileira. Então isso é interessante porque a gente sai um pouco dessa bolha, que aí eu considero hype, que é a bolha da especulação, né? Então o pessoal que entra para falar de blockchain ou para falar de criptomoedas enquanto especulação financeira, né? Ou com aquele objetivo de fazer um dinheiro rápido e tudo mais, quando na verdade a gente está falando muito mais sobre a digitalização do processo, né? E aí só para explicar um pouco, blockchain é uma tecnologia de criptografia em blocos, né? Então é basicamente isso, é você conseguir não só criptografar, mas localizar ali bloco a bloco aquela transação. E isso é muito mais sobre, né, segurança da informação, abre outros tipos de possibilidade que não necessariamente vá para esse lado da inflação financeira causada pelo mercado, né? E botando um pouco no que eu acho que é hype hoje em dia, né? Principalmente os lances dos NFTs, né, que estão sendo vendidos para mercado de arte, que está gerando um fuzz aí se você é dono ou não do tweet ou de um GIF animado ou algo do tipo. O NFT, ele é baseado em blockchain, mas é nesse sentido, né, a tecnologia está aí para ser usada, o governo já vai começar a introduzir isso de outras formas, mas então como que o blockchain não, ou as criptomoedas, né, como que elas não seriam hype? A gente já vê algumas moedas alternativas, inclusive para o objetivo de fortalecimento comunitário e no sentido das criptomoedas, né, tirando a parte do hype, não só a gente vê esse plano do Banco Central, mas já tem moedas locais como de uma comunidade indígena que está usando uma moeda própria para conseguir fortalecer a economia local e ter ali um contato integrado com outras frentes também financeiras.
Oi, Mari. Prazer, Mari. Tudo bem, Mari?
Oi, Mari.
Eu ia te perguntar, porque a gente tem visto, né, depois da entrada do Nubank, que aconteceu faz o quê? Acho que alguns anos, vai. E agora cada vez mais bombando, mas aí também tem outros players do mercado, essa questão da simplificação do banco. Todo mundo entrando nessa onda da conta digital, da conta que você não precisa de burocracia para abrir. Você acha que já estamos numa curva de saturação desse tipo de mercado, desse tipo de serviço, ou que a gente está só começando?
Ao contraríssimo, estamos só começando. Essa curva, né, tem alguns termos aí que acabam sendo no inglês, mas essa curva ela vem muito do banking as a service, né? Então você poder oferecer os processos ponta a ponta de banco, né, toda a parte de processo operacional para ser feito por outras empresas que não banco, né? Então a gente vê aí tanto o projeto que a gente fez do Volts, né, que é uma conta digital da Energisa, quanto outras contas digitais que surgiram, Casa Bahia, Magalu e etc. E isso promete ainda mais revolução, porque juntando com uma outra diretriz do Banco Central que está rolando, que é o de Open Banking, isso sim, né, promete gerar não só uma competição maior entre todos esses players, e aí os players passam a estar um pouco mais misturados, né, como o Barão comentou, vai ter aí um banco de 80 anos competindo com um marketplace, competindo com uma lojinha talvez da esquina que tenha a própria moeda nesse sentido. E o Open Banking, nesse caso, ele é uma linguagem comum que o Banco Central estabelece, né, padroniza para que você possa ter interoperabilidade independente de qual instituição que você está falando. Aí o que isso significa na prática para o usuário? Para o usuário significa que essas instituições vão começar a disputar através de serviços, porque elas já não vão ter mais competitividade no operacional. Então a gente retorna aí para o nosso pensamento de design, né, para o nosso pensamento de como o serviço e as experiências vão estar enquanto carro-chefe de gerar valor e de gerar algum tipo de engajamento com as pessoas, né? Porque a partir do momento em que o Open Banking permite essa transversalidade, digamos assim, das operações, a competição passa a se dar num nível de atendimento e de serviço, né? Então, muito provavelmente, o que a gente vai ter aí não é que todo mundo vai passar a comprar a criptomoeda nesse sentido, né? Não é um hype para esse lado, mas que você vai ter uma competição maior de chamar a atenção das pessoas por outros benefícios que não, né, necessariamente só os financeiros. E a gente já tem até um exemplo de um banco brasileiro que está indo por esse lado, que, bom, nos termos em inglês estão chamando de beyond banking, né, que é quando você começa a extrapolar no seu ecossistema de serviços os financeiros, que é o Banco Inter, que está começando a incorporar marketplace e alguns outros serviços conectados a fintechs, conectados a startups, que ajudem ali a gerar atração nesse ecossistema, né? Então, se você não está propriamente integrando toda a operação, você está fazendo parcerias com outros players que conseguem ali te prover esse serviço integrado, né? Complementar e tal.
Muito legal. Olha, tem muitos assuntos ligados a esse segmento que é muito difícil da gente explicar aqui num programa que, inclusive, a gente está falando sobre vários temas, mas eu acho que vale muito as pessoas pesquisarem mais essa questão do blockchain, acima de tudo, mas as questões de criptomoeda e de open bank. São coisas que eu mesmo tenho muitas dificuldades, principalmente de entender assim, na técnica, na tecnologia. Mas como aqui o nosso olhar principal é o do design, eu acho que todos eles trabalham numa coisa em comum, né? Que é essa questão, uma ligada à possibilidade de inclusão e de descentralização. Inclusive, um está intimamente ligado ao outro, né? A gente vive numa sociedade que a questão do banco é um lugar muito nebuloso para a maioria das pessoas e é um lugar que você tem quase uma sensação de que você deu o seu dinheiro para ele, quem controla é ele, e quem dita as regras é ele, quem cobra a taxa é ele, por aí vai, né? Você fica muito refém, e isso é uma coisa que todo mundo viveu por décadas. E aí, quando começa a entrar essa revolução do setor financeiro, a gente começa a perceber que, na verdade, a gente pode ter moedas que fazem com que o trânsito do dinheiro não seja centralizado através de uma grande instituição que defina, né? Não precisa ser tudo passar ou pelo Banco Central ou pelo banco ali gigante que controla e que dita as regras, e isso pode gerar alguns processos muito mais democráticos e dinâmicos, né? Inclusive no sentido de ser centrado no usuário, né? Onde o usuário ele tem mais controle, mais poder, inclusive mais entendimento do que ele fazer com o dinheiro dele. Então, para além de todas as técnicas que a gente está falando, eu acho muito relevante pensar nesse sentido, né? Parece que o cliente ele volta a ter mais autonomia para ele conseguir lidar com o dinheiro, que era uma coisa que antes a gente só via investidor falar, né? Onde eu vou botar meu dinheiro? O que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para ele render melhor e tudo mais? E para a grande maioria das pessoas, você não tinha nada possível para você fazer a não ser abrir uma conta no banco. E agora parece que você tem muitas novas coisas se abrindo e que talvez abra um horizonte para a gente ter uma economia mais dinâmica e próspera, né?
Acho que tem um ponto muito legal disso que você trouxe agora, Barão, ainda mais falando sobre investimentos, né? O quanto que os próprios movimentos sociais, movimentos culturais, né, que a gente vê aí de tendências nesse sentido também, já vão impactando o próprio mercado, né? Então, assim como o pessoal começou a se interessar mais por educação financeira, por querer investir para poder, né, fazer render o dinheiro melhor, isso hoje em dia já começa a não bastar para o consumidor e para as pessoas, porque a gente quer não só investir, mas quer investir em causas ou em valores ou em empresas que tenham valores próximos aos nossos, né? Então, se até há pouco tempo atrás a gente só falava de poupança, e da poupança a gente foi para o CDB, LCI, LCA, que são letras, né, imobiliária e agrícola, hoje em dia a gente já tem fundos de investimento cujo direcionamento do dinheiro é voltado, por exemplo, para equidade sexual, equidade de gênero, né? Então, são fundos que só vão alocar dinheiro em empresas que tenham a maioria dos C-levels ou das executivas mulheres. Eu acho isso muito interessante porque são formas da gente ver como que uma coisa impacta a outra, né? Então, se por um lado a tecnologia vai lá e muda o nosso comportamento e a gente faz a paquera pelo Pix, por outro, as nossas próprias demandas culturais e de comportamento também forçam aí o mercado a ter que ter novas soluções para conseguir se adaptar a isso.
Demais, Mari. Vou agora passar a bola para o Danilo. E antes de passar a bola para ele, eu vou falar que a gente abriu esse ano uma pergunta para a galera nas mídias sociais sobre assuntos, né, ligados a tendências de inovação, né, que as pessoas queriam saber sobre as questões de inovação. E não por acaso, né, tiveram duas perguntas do Daniel Fontes e do Alexandre Lott, que tinham a ver com questões ligadas a metaverso, digitalização. Então, o Alexandre perguntando sobre as tendências ligadas ao digital. E eu acho que é impossível a gente falar do digital sem a gente estar falando de realidade aumentada e dessas camadas digitais que se relacionam com o físico. E isso tem tudo a ver com o metaverso, como o Danilo vai explicar melhor. E o outro perguntou diretamente sobre o próprio metaverso, né? Querendo entender um pouco mais sobre o metaverso. Então, já acolhendo já essas duas perguntas, né, da galera que segue a gente nas redes, e já convidando a galera aqui para seguir a gente, porque tem muito conteúdo que a gente passa por lá, para saber o que acontece aqui no nosso mundo da Questional Many One. Vamos revelar aqui para as pessoas um pouco sobre esse universo tão hypado, mas ao mesmo tempo tão pouco claro, que ainda participa das nossas vidas de uma forma ainda muito incipiente, dentro do que possivelmente vai acontecer daqui a alguns anos. Então fala aí um pouco pra gente, Danilo, e aproveita e já que nem a Mari, já fala do que você acha que é real e do que você acha que é mais hype do que qualquer outra coisa.
Tá, não, legal, Barão. Acho que, enfim, né, porque, assim, o metaverso é um tema bastante amplo, né, e aí eu queria começar falando assim que é um tema ainda bastante complexo, né, que tá surgindo, né, teve bastante discussão nos últimos meses, né, mas ainda bastante gente ainda tá discutindo e tentando entender o que é isso, né, porque é uma coisa que ainda é meio intangível e que não é tão clara, meio que como a gente tentasse explicar o que era a internet antes de nascer a internet. Então, mas acho que o que, sobre essa, um pouco indo com essa coisa do que é o hype, né, eu acho que o principal é que muitas pessoas ainda não entendem direito o que é o metaverso e ainda têm uma visão um pouco limitada ou restrita sobre o que é isso, né? E aí vem muito essa discussão né, do que é hype, assim, é um pouco essa visão um pouco fechada, assim, sobre o que é. Então, acho que a primeira coisa eu vou tentar explicar aqui, né, e abrir um pouco esse conceito, né, que é uma coisa muito mais ampla do que muitas pessoas acham que é, assim, né? Então, acho que isso se tornou bastante falado muito nos últimos meses por conta do Facebook, que né, trocou o nome dele para Meta e fez toda essa, né, assumiu essa visão de realmente apostar no metaverso, né? E só que a real é que várias outras empresas, né, ao longo dos últimos anos e várias outras pessoas já estavam falando sobre isso, desenvolvendo e perseguindo esse conceito, né, e sobre diversos outros nomes, né? Então, a gente já era bastante fala sobre Spatial Web, AR Cloud, a Magic Leap, que é um cliente que a gente trabalhou bastante aqui, chamava de Magicverse. Então, todo mundo já tinha já estava trabalhando essa visão desse conceito, né, sobre esses diversos nomes. E que aí, no fim, né, o que eu acho que é a primeira coisa, né, que eu acho que é importante deixar claro é que não vai ter uma empresa que é dona do metaverso, né? Não vai ser o Facebook que vai dominar essa plataforma, assim como ninguém é dono da internet, né? E, na verdade, o que vai acontecer é o metaverso, ele vai ser uma plataforma que ela é única, que ela é aberta para todo mundo acessar, entrar e criar coisas ali dentro, e descentralizada, ou seja, vão ser várias pessoas que vão estar construindo isso, não só na mão de uma empresa ou de uma entidade, né? Então, acho que isso é a primeira coisa importante. E aí que esse universo, a gente vai poder vivenciar ele tanto totalmente virtual, seja entrando num óculos VR e vivendo esse mundo digital, quanto no ambiente físico digital, né? Com, seja por realidade aumentada ou realidade mista, né? Então, acho que esse é um outro ponto, né, que é importante, que está muito nesse hype, que as pessoas pensam que o metaverso é um mundo totalmente virtual que você entra, você vai ter os avatares de pessoas interagindo e um mundo totalmente fantasioso. Só que, na verdade, não. A maioria das aplicações e o grande valor que vai vir no metaverso, ele vai estar atrelado à nossa realidade física e o nosso mundo real, né? Então, a gente vai ter experiências que vão vivenciar num ambiente totalmente virtual, mas não é só isso, né? É uma coisa muito mais ampla. E aí, acho que, enfim, entrando um pouco nisso, né? O que é o metaverso, né? Acho que o jeito mais fácil de a gente entender é olhando um pouco, né, esse ponto de vista mais histórico, né, de entender como foi a evolução da internet. Então, a primeira versão da internet, né, que acho que foi chamada Web 1.0, foi basicamente onde a gente conseguiu criar essa web, onde a gente criou páginas e conseguiu colocar informações online disponível para o mundo todo, né? A Web 2.0, que foi a segunda geração, foi quando a gente criou as redes sociais, né? Então a gente conseguiu se conectar com pessoas do mundo inteiro, interagir, né, com isso, e o advento do smartphone e da internet móvel. Então a gente não estava mais limitado a acessar as coisas no notebook ou no computador, e sim onde quer que a gente estivesse, a gente conseguia ter acesso a isso e interagir e criar conteúdo. A Web 3.0, que é essa nova versão, é basicamente o que a gente está chamando de metaverso. Então, o metaverso é basicamente a nova geração da internet, onde que as coisas vão estar muito mais conectadas, né, e que a gente vai conectar as pessoas, lugares e objetos, né, que fazendo com que as barreiras que a gente existe entre o mundo físico e o mundo digital, elas se dissolvam e fiquem muito mais integradas. Ou seja, no fundo, assim, o nosso mundo inteiro físico vai se tornar mapeado, né? E aí, assim como assim, tantos lugares, né, o nosso mundo físico real, né, como o mundo físico virtual, né, lugares que vão possibilitar existir, que não existe na nossa vida real, mas eles vão estar mapeados de uma forma que a gente consiga interagir deles de uma maneira tridimensional e espacial, né? Então, de uma maneira muito mais intuitiva e fácil, né, da gente conseguir interagir. E aí, eu acho que uma coisa importante o metaverso, ele não é só uma tecnologia, né? Ou ele não vai se criar através de uma tecnologia, mas sim um conjunto de diversas tecnologias que vai conseguir possibilitar criar essa plataforma que vai ser única e integrada, né? Então, a gente vai precisar do 5G como forma de alta conectividade para transmitir toda essa enorme quantidade de dados em tempo real para a gente vivenciar isso. A gente vai precisar de internet das coisas, ou IoT, né, que para conseguir mapear esse mundo físico e com a quantidade de diversos sensores, né, ter esses dados que consigam possibilitar a gente ter essa leitura do ambiente ao nosso redor. A gente vai precisar de inteligência artificial para conseguir ler essa quantidade enorme de dados e interpretar de uma maneira inteligente, a gente conseguir usar tudo isso. A gente vai precisar de blockchain, no sentido amplo de ser uma coisa que a gente consiga guardar essas informações de maneira descentralizada e mais segura, né? Então, acho que usando o blockchain como um termo amplo, né, de prover essa segurança, e o XR como a nossa nova interface tridimensional, de uma maneira que a gente vai conseguir interagir com esse conteúdo de maneira espacial e tridimensional. Então, não tem uma tecnologia que vai se sobressair, mas sim é o conjunto delas trabalhando juntas, é que vai possibilitar criar essa versão máxima do que a gente está chamando de metaverso. E aí, acho que, enfim, isso tem uma infinidade de aplicações que a gente vai conseguir fazer, né? Então, isso vai transformar vários setores, né? Como a gente pensa soluções para diversos problemas. Então, cidades vão conseguir ficar mais inteligentes, porque a gente vai ter uma quantidade maior de dados, né, e vai conseguir ler esses dados em tempo real sobre energia, sobre poluição, sobre diversas coisas, e a gente vai conseguir ver esses dados de uma maneira muito mais intuitiva. Então, urbanistas vão conseguir tomar decisões muito mais, de uma forma muito mais inteligente. No âmbito da saúde, médicos vão conseguir discutir casos, mesmo sendo de maneira muito distante, né, em outro país, mas como se estivesse na mesma sala discutindo sobre casos mais delicados e efetuar procedimentos delicados, né, seja realizar uma cirurgia ou etc. a longa distância, né, na educação, né, professores e alunos vão conseguir acessar lugares, né, não só tipo, estudar na teoria, mas sim se imergir em diversos ambientes e ter uma, né, uma vivência muito maior sobre o conteúdo que eles estão ensinando. Então, a gente tem várias aplicações, né, em diversos setores e isso vai transformar totalmente como a gente cria soluções. E aí, acho que, enfim, só fechando aqui, né, o pensamento, né, do ponto de vista do design, né, isso vai transformar totalmente como a gente cria soluções digitais, né, uma vez que a gente não vai estar mais fechado assim, a pensar em interfaces 2D ou só tipo, na tela, né, seja no celular ou seja no notebook, né, mas sim toda a nossa experiência digital vai ser totalmente tridimensional e se tornando muito mais intuitivo e, de certa forma, mais humano. Então, acho que isso vai possibilitar a gente criar totalmente diversas soluções que vão ser muito mais impactantes, assim, né? Além de a gente ter um acesso a uma computação que vai ser muito mais inteligente do que é o que a gente tem hoje.
Demais, né?
Desculpa, eu falei pra caramba direto.
Não, cara, você deu uma aula. Eu acho que quem não sabia do que tava falando, eu acho que agora entendeu e viu que, na verdade, a camada do metaverso é muito maior. Acho que as pessoas, sempre que você fala metaverso, vem alguma imagem do tipo, pra mim, vem aquela imagem do De Volta para o Futuro 2, o tubarão que sai do outdoor ali e vai te engolir, né? Acho que essa é a primeira referência que as pessoas têm. O que você mostrou é que, na verdade, é uma camada muito maior, é uma camada de uma digitalização da realidade para que essas coisas coexistam, né? E aí eu até faço uma pergunta da sua opinião, Danilo, porque assim, cara, eu vivi algumas frustrações do ponto de vista de design imersivo nessas últimas décadas, e eu vou aqui dividir com vocês. A primeira é que já nos primeiros anos ali do 2006, né, a gente teve o lançamento do Wii, do videogame da Nintendo, e que foi uma super revolução, né, porque de repente você insere o gestual ali na gamificação, né, então você movimenta o braço, você vai lutar, você vai fazer um game de esgrima, você vai mexer seu braço como se você estivesse com a espada, então assim, era muito evidente para mim que ali seria o futuro, né? Por ser muito mais imersivo, né, a experiência. Aí, em 2007, você tem o lançamento do iPhone, 2010 o iPad e a questão do touchscreen, que é muito mais intuitivo e imersivo do que o fucking mouse, né? Que a gente tem desde os anos 80, né? Que foi criado nos anos 70, enfim. E aí, quando a gente vê para onde que a indústria do videogame foi hoje e o computador, todo mundo aqui está interagindo provavelmente com o mouse e o videogame continua sendo o joystick ali com os botõezinhos, né? Então, isso me surpreendeu como essas questões não se tornaram o dia a dia das pessoas, mesmo a tecnologia já sendo uma tecnologia bastante consolidada. E isso me faz desconfiar desse pensamento da imersão tipo essa do De Volta para o Futuro que eu falei, né? Que a gente vai andar por aí e ficar convivendo com essa camada digital, virtual, que fica interagindo com a gente o tempo todo, todo mundo de óculos, né? Eu não tenho tanta certeza absoluta disso, porque eu acho que o que faz as pessoas não aderirem necessariamente ao Wii como ideal de videogame ou os computadores não terem se tornado completamente touchscreen, eu acho que é essa vontade do ser humano da lei do mínimo esforço, né? Você ficar paradão com dois dedinhos ali mexendo no mouse, dois dedinhos mexendo no videogame, pasmando. É completamente diferente você tomar uma atitude de jogar agora um jogo de luta e gastar trocentas calorias, né? Ou ficar interagindo, fazendo um gestual de interação muito maior numa tela, que nem a gente tem aqui no escritório a Cintiq para fazer ilustrações mais complexas. Mas, como você falou, o Magicverse não é só isso, né? Então, essa camada espelhada que você vendo ou não através da interface digital, você tem aquele poste digitalizado na rua, que se ele tem algum problema, o urbanista ele sabe que tem um problema na conexão e ele pode mudar, ou você pode reprogramar alguma questão da placa e tudo mais. Então, tem todo um outro universo, ou você usar no momento em que você precisar interagir. Então, você vai montar um móvel, você talvez ponha a história do óculos para você não precisar ficar lendo aqueles manuais de montagem que ninguém entende, você ser orientado durante a montagem. Então, talvez um lugar que a gente acessa e não que necessariamente fique o tempo inteiro ali interferindo. Enfim, queria saber a sua opinião sobre isso, cara.
Acho que você trouxe bons pontos, né? E eu acho que até umas discussões que a gente tinha quando a gente trabalhou bastante nesses projetos, né, com a Magic Leap, né, com a Niantic também, né, que são os criadores do Pokémon GO, que a gente trabalhou bastante nessa visão, mas acho que assim, né, uma coisa que eu penso é que as coisas elas vão surgindo, mas elas não meio que substituem as que vêm anteriormente, mas elas se somam e a gente usa da melhor, né, as pessoas vão usando e adaptando com o que faz mais sentido, né? Então, o que você falou, assim, do touchscreens veio, surgiu, faz muito sentido no celular, mas não faz sentido no notebook, assim, quando a gente tá trabalhando, né? Trabalhar o tempo inteiro interagindo com isso, né? E aí, aqui, né? Trazendo um ponto que a gente tá falando mais dessa parte da interface, né? Como a gente interage com esse mundo, né? Seja com mouse, seja, né? E a gente tinha várias discussões, né? De como que isso acontecer, né? E eu acho que, assim, né, se interagir com todo esse conteúdo sempre de forma espacial, sempre com a mão no ar, assim, cansa pra caramba, assim, né. Eu usando o óculos VR, né, fico uma hora e meia, assim, eu preciso dar uma pausa pra descansar, né. Então, não acho que, de repente, tá, todo mundo vai ficar usando óculos e vai vivenciar toda a experiência digital por isso, né. As coisas, assim como pra interagir com o metaverso, né, que... de novo, é uma coisa super mais ampla, né? Você vai ter vários meios. Você vai interagir com o seu celular, com o metaverso, com o seu iPad, por meio do realidade aumentada que você vai ver na sua tela, né?
O som 360.
Isso. E aí, vários sentidos, né? Então, esse é um bom ponto também, né? Então, não é só a visão, vai ter o som que vai ser digitalizado, né? Que já tá, né? A gente tem também o toque, né? Então a gente trabalha com uma empresa, né, nesse último mês, chamada Gelsight, que eles estão criando essa tecnologia de digitalizar o toque, né? Então, tudo isso vai contribuir para a gente ter interfaces muito mais inteligentes e, enfim, não que uma vai substituir a outra, mas acho que é difícil entender, assim, como que vai acontecer no futuro, né? Mas... é uma coisa certa, acho que ainda a gente vai digitar em teclado, sabe? Acho que ainda o mouse vai continuar ainda existindo, mas novas formas de interagir vão surgir, né? E aí, uma das coisas importantes, assim, do metaverso é que ele é que acho que é importante, né? É que esse mundo vai possibilitar que esse mundo seja persistente, né? Então, ele vai, por mais que você desligue, né, seja o seu óculos ou desconecte, a coisa sempre vai estar lá existindo, e quando, sei lá, depois de um tempo que você abrir e interagir com aquilo, ele vai estar diferente porque evoluiu nesse tempo, por mais que você não estava vendo, ele acabou evoluindo, né, porque é um conteúdo persistente. Então esse é um ponto importante também, né, que quando as pessoas escrevem, né, do que é o metaverso, é bastante importante, assim, né, nesse universo.
Maravilha, é tipo assim, não tem mais essa, eu estou online, né?
Exato.
Você está online o tempo todo, acabou essa história, essa divisão, com certeza.
E o último ponto, só de... aí depois posso falar para a Mari, que eu queria falar alguma coisa, né? Mas essa coisa do óculos, todo mundo vai ficar vendo óculos, né? Então, acho que isso é uma coisa difícil ainda da gente prever também, porque o hardware ele vai evoluindo ao longo do tempo, né? Então... o primeiro celular, ele era, tipo, gigantesco, assim, né? As pessoas não conseguiam usar aquilo, ninguém imaginava usando aquilo no dia a dia, né? Então, acho que a gente tá nesse ponto da tecnologia que, tá, ainda meio bizarro você usar esse óculos VR ou esse óculos de realidade mista ainda todo momento, né? Mas isso acho que é a evolução do hardware, né? Que vai, enfim, acontecer, que vai... as coisas vão ficar menores, vão ficar mais fáceis, né? E que... aí é um pouco difícil prever como que isso vai dar essa evolução, né, mas acho que é um pouco isso. Mari, não sei se você queria falar alguma coisa?
Eu queria comentar só que como a gente trouxe os próprios impactos da pandemia, né, eu acho que a pandemia deu uma ressacada digital em muita gente também, né, então a gente também foi vendo aí desde os Zoom fatigues até a tecnofobia, etc, né, então o uso exagerado ou ainda nesse nível de tecnologia, a gente ainda está entendendo como que isso impacta também, né, nosso cérebro, nosso próprio comportamento. E acho que nesse sentido, quando vem essa camada do metaverso, né, como você comentou, talvez não seja um óculos andando o dia inteiro com ele na cara, talvez ele fique ainda mais invisível à tecnologia, para que a tecnologia esteja de fato ali apoiando o que é uma vida real num mundo físico, né, e complementando, né, e não sobrepondo, num sentido de que todo mundo agora está com o USB linkado aí na nuca, meio Matrix, e nunca mais voltou para o mundo real. Eu acredito num contrário, né, com uma maturidade disso, a gente usa de uma forma até mais inteligente.
Bom, pessoal, para a gente chegar agora já no final, eu queria ver como é que a gente pode relacionar esses assuntos de forma positiva. É muito comum, quando a gente ouve essas questões de tendência e tecnologia, a gente já tem um lado sempre assustador, né, da gente pensar onde que isso pode ir para o ruim, que é a história do Black Mirror, né? Quando a gente pensa no roteiro do Black Mirror, a gente percebe que existem infinitas possibilidades de dar ruim. Mas é legal também a gente olhar a perspectiva de como que pode fazer coisas positivas, como é que a sociedade pode melhorar a partir dessas questões que a gente discutiu. Então eu queria que vocês dessem uma versão Black Mirror ao contrário, pensando assim, como que essas tendências que a gente está falando podem impactar positivamente, principalmente os dois grandes temas que a sociedade vem enfrentando hoje em dia, que é essa história da desigualdade social que só cresce, e a questão da crise ambiental. E, para terminar, já emenda com uma rec, né? A gente sempre termina o lado Q com as pessoas dando recomendações ligadas ao assunto que a gente está trazendo aqui.
Não, então, beleza. Tem bastante coisa. Acho que pensando justamente o lado bom dessa... justamente essa revolução tecnológica, o Danilo tocou muito nesse assunto e eu acho que é bem importante a gente salientar que, justamente, assim, estão vindo novas tecnologias, elas costumam deixar a gente bastante assustado, a gente bastante apreensivo, porque a gente não entende, né, o que está vindo. Mas eu acho que tem muita coisa boa para se explorar aí, principalmente quando a gente pensa no setor de alimentação, no setor de food and drink. Então, tem alguns exemplos aqui que acho que dá para mencionar. Por exemplo, né, no assunto de food and drink, de alimentação, a gente consegue ter um domínio muito maior de entender muito mais o que está vindo para o nosso prato, de onde vem nosso produto, o que está dentro dele, por quem ele foi produzido, onde ele foi produzido. Isso, para mim, é um negócio que impacta muito toda a cadeia, né? E justamente a nossa noção de o que é saudável, o que é legal para o mundo, o que eu estou colocando para dentro da minha casa e onde eu estou gastando meu dinheiro, no fim das contas. A minha hack é bastante relacionada com isso. Não é uma hack específica, mas a gente até tinha comentado, né, Barão? Eu gosto bastante do trabalho do Michael Pollan. Ele é um jornalista que ele é daqueles jornalistas que eu adoro, que de vez em quando ele se interessa por um assunto e ele mergulha nele, escreve um livro, faz série, produz um monte de conteúdo. E teve uma época dele, que já faz alguns anos, mas que ele entrou muito na questão do universo da alimentação e da comida. Ele tem uma série na Netflix, ele tem alguns livros lançados sobre a cadeia alimentar, e não é a cadeia alimentar de jeito chato, tá, gente? É justamente falando assim, olha... o que a gente deve considerar comida ou não, né? Qual que é a melhor dieta, afinal de contas? E ele tem uma frase muito emblemática que todo mundo sempre lembra, que é a melhor comida é a comida que a sua avó olharia e saberia reconhecer. Então, hoje em dia, a gente vê tanta coisa, né, encapsulada, tanta coisa em formatos esquisitos, ou tanta coisa com tanto químico dentro, que a gente nem sabe exatamente se aquilo é batata, se aquilo é carboidrato, se aquilo é massa, ninguém sabe o que é direito. Umas coisas congeladas e tal, e no fim das contas não, coloca de volta, né, uma proteína, uma coisa integral, umas plantinhas no seu prato, quanto mais plantas melhor. Eu gosto bastante da filosofia do Michael Pollan e eu recomendo todo o trabalho dele como um todo, vocês darem uma olhada, é a minha hack para esse assunto de hoje.
Maravilha, recomendo também. Mari Falcão?
Boa, Barão, então eu vou... Né, aproveitar essa provocação aí, né, e pensar formas que não sejam só uma distopia, né, que a gente tende aí para esse lado mais das consequências ruins, mas para que a gente pode também pensar novos futuros, né, acho que a oportunidade está aí para a gente pensar bons futuros, futuros com impacto positivo e fazer justamente com que... essas novas tecnologias estejam a nosso favor, né? A favor do ser humano, da sociedade, da transformação e não aí o contrário, né? E não a gente escravizado pelas máquinas como o Black Mirror costuma trazer. Acho que a gente já até tangenciou um pouco, mas principalmente falando do universo financeiro, é a inclusão, né? Se só com o Pix, 46 quase milhões de brasileiros entraram aí na digitalização financeira, acho que tem um caminho aí para que a gente possa não só ter a inclusão através da tecnologia, mas que também a tecnologia possa nos ajudar, desde uma democratização, né? Então, que a gente consegue ter aí, dar um pouco mais de poder para as pessoas, pela descentralização, pela própria criptografia dos dados. Imagino que até um anticorrupção nesse sentido, né? A partir do momento em que a gente consegue estabelecer bem esse tipo de coisa na sociedade. E aí, botando aqui a minha hack, eu vou botar hack, na verdade, de newsletters, que eu gosto muito de assinar newsletters, e vou deixar duas hacks. Uma de uma newsletter em inglês, chamada New World Semi-Human, que é do David Mattin, se não me engano, que é muito bom, ele faz reflexões ótimas a partir de emergências tecnológicas, comportamento e tudo mais. E outra aqui em português, do Alexandre Teixeira, que é jornalista. Tem uma newsletter muito legal chamada Dia Depois de Amanhã, que ele começou no início da pandemia e está aí acompanhando principalmente os temas de economia, de trabalho, né, e como que isso vai impactando aí na nossa vida, que tipo de novos movimentos que a gente já observa aí que podem ficar. Então acho que essas duas são duas que eu semanalmente gosto de, são meus pontos de partida. A partir delas eu vou catando outras referências e vou entrando aí no buraco negro das informações.
Falar de coisa boa. Bom, acho que essa coisa do coisas que vão surgir que são boas do metaverso, acho que eu acabei falando um pouco sobre algumas experiências que vão surgir, né, que, enfim, todos os setores acho que eles vão ser transformados, né, mas acho que, falando um pouco desse ponto de vista da sustentabilidade que você comentou, né, tem essa coisa de que foi potencializada agora com a pandemia, da gente trabalhar cada vez mais remotamente, a gente perceber que, meu, a gente não precisa realmente voar, pegar avião e ir para outros países para interagir, né, e as coisas podem ficar muito mais remotas e, portanto, você pode ter, né, uma economia muito maior, assim, né, de carbono, né, de footprint. E acho que, enfim, com o metaverso as coisas vão ficar ainda mais potencializadas, uma vez que você vai conseguir interagir com pessoas, trabalhar de maneira remota como se estivesse na mesma sala, né, as informações vão estar ali para você conseguir fazer de uma maneira muito mais colaborativa. A gente comentou antes de começar aqui, né, a gravar, mas que você falou do Barão da desmaterialização, então a gente vai construir menos coisas, então, porque a gente vai conseguir simular coisas digitalmente e, portanto, evitar muito mais desperdícios. E também, enfim, várias coisas que talvez a gente exista hoje fisicamente, não vão precisar existir fisicamente, mas sim só digitalmente, que já vai, enfim, economizar recursos, mas também solucionar muito, de maneira muito melhor para o que a gente precisa, né? E acho que essa coisa de a gente ter um mundo muito mais mapeado, ter informações em tempo real, acho que vai possibilitar, enfim, a gente ter muito mais noção sobre o nosso meio ambiente, sobre todos os impactos que isso está causando, e fazer com que a gente tome, espero, né, atitudes, né, e decisões muito mais inteligentes que preservem todo esse meio ambiente, e a gente consegue identificar quais são os pontos onde a gente está falhando, onde a gente precisa tomar mais precaução para conseguir preservar ao máximo esse mundo físico, que é onde a gente realmente precisa e quer estar, né. Então, acho que essa é a versão, né, do que eu imagino, né, tem vários outros exemplos que a gente pode dar com o metaverso, mas essas foram que vieram na cabeça. E aí, acho que de hacks, né, que a gente está falando agora, tem um livro que eu acho muito bom, chamado Spatial Web, que eu li recentemente, do Gabriel René, e ele fala, acho que é uma boa, uma boa explicação sobre o que é isso, né? O livro é de 2019, então ele, né, também nem fala sobre esse termo do metaverso em si, mas ele basicamente explica o que é isso que a gente está vivenciando, o que é essa nova plataforma, né, que ele chama de Spatial Web. E acho que é interessante que, além de ele dar todo esse contexto, explicar de uma maneira mais ampla, ele fala também dos impactos, né, e falando um pouco dessa coisa dos a possibilidade desses impactos negativos que podem vir no futuro, porque a gente está vindo desse universo digital onde a gente tem várias preocupações de privacidade, de dados, né, de uso de dados. Então, ele fala várias coisas sobre que a gente precisa para essa nova geração da internet de novos protocolos, né, que assegurem que a gente não viva isso que a gente está vivendo hoje em dia, que são empresas tendo nossos dados e usando da maneira como a gente não gostaria, mas sim a gente ter essa internet mais descentralizada, que as pessoas tomem mais o poder sobre os dados que são delas. Porque, no fim, quando surgir o metaverso concretizar cada vez mais, a infinidade de dados que as pessoas vão ler sobre a gente vai ser muito maior. Não vai ser só mais dados de identificação, mas vai ser dados biológicos, vai ser dados de emocionais, porque no fim a gente vai ter, essa leitura muito, né, muito maior, né? Então, é necessário esses novos protocolos para conseguir ter essa internet nova que precisa ser mais segura. Então, esse livro é super bom, super recomendo. O segundo hack é que eu tô ouvindo bastante esse podcast chamado Into the Metaverse, da Bloomberg Intelligence. Então, eles trazem vários convidados, tem alguém da Epic Games, da Roblox, de várias pessoas que estão, né, nesse front do metaverso, e eles perguntam várias coisas para ter diversas perspectivas sobre isso que está surgindo. Então, acho que é legal, vale a pena dar uma ouvida. E por último, que eu gosto bastante, que é uma hack, mas é assistir bastante filmes de entretenimento. Porque eu gosto bastante de, sei lá, Star Wars, filmes da Marvel, etc. E porque por trabalhando nesse universo onde essas coisas fantasiosas elas vão poder existir, coexistir na nossa realidade, é muito legal, porque no fim a gente está usando referência, a gente está pensando em ideias de uma experiência, a gente fala assim, ah, putz, igual acontece ali no filme do Doutor Estranho, que ele faz o portal, aquela experiência que a gente viu no Star Wars, tudo isso virou possível agora, e que isso eu acho que é o mais legal. Então, no fim, assistir todo esse conteúdo de entretenimento que já vem fantasiando durante muito tempo, né, ajuda a gente a ter várias referências frescas, que ajudam a gente a criar experiências cada vez mais legais e mais impactantes. Então é isso.
Maravilha. Galera, brigadíssimo. Acho que tem muita coisa legal aqui para a galera ir atrás. Fiquem tranquilos se não anotaram, né? Se vocês não anotaram as hacks, porque a gente vai divulgar elas e tal. Muito obrigado a todo mundo que participou. Não esqueçam de ler esse conteúdo na íntegra que a gente tem aí nas redes. E acompanhar aqui o nosso Lado Q, acompanhar os outros programas. Inclusive, se tiver alguma recomendação de algum tema, alguma coisa que você queira que a gente aborde, é só escrever pra gente. E é isso. Tudo de bom.